queridos ouvintes do podcast do Botanicamente Falando. Aqui quem fala é o Cauê e vamos a mais um episódio da série A História Evolutiva das Plantas. Esse já é o capítulo de número 3. Se você caiu de paraquedas aqui e não ouviu os anteriores, sugiro que retorne ao começo da série e escute cronologicamente. Caso contrário, você poderá ficar perdido em alguns momentos, pois informações e termos importantes já foram mencionados e explicados nos episódios anteriores. Antes de começarmos, não se esqueça de seguir o Botanicamente Falando no Instagram, @falandobotanicamente. E o tema do episódio de hoje é a endossimbiose dos plastídeos. Você acha que é possível um ser vivo viver dentro de outro? Dentro das células de outro? Fazendo parte dos processos biológicos importantes desse outro ser vivo? Pois bem, isso é muito possível e hoje falaremos um pouco sobre isso. Existe uma relação ecológica chamada de simbiose, que é quando dois organismos de espécies diferentes mantêm uma interação bem próxima, onde uma parte ou ambos têm alguma vantagem nessa relação. No caso da simbiose, essa relação é obrigatória. Isso quer dizer que a relação precisa existir para que as espécies envolvidas consigam viver. Quer um exemplo? Os cupins de madeira só conseguem comer e digerir madeira graças a protozoários, os triconinfa, que vivem no trato digestivo desses animais. No nosso intestino também temos várias bactérias simbiontes, que digerem vários nutrientes para a gente. Entendida a simbiose, vamos falar então da endossimbiose. Endo significa dentro, ou seja, a simbiose acontecendo dentro de algum lugar. Nesse caso, estamos falando de células. Sim, existem relações simbióticas a nível celular, e a endossimbiose é a estrela delas, pois envolve processos celulares bastante complexos. Basicamente, existem algumas organelas nas nossas células eucarióticas que tiveram origem endossimbiótica. Eram organismos de vida livre, mas foram capturados pela célula eucariótica primitiva por um processo chamado de fagocitose, onde a membrana plasmática da célula predadora forma uma espécie de bolha que captura as partículas grandes, nesse caso, outro organismo unicelular, e transporta para dentro da célula. Então, uma célula eucariótica primitiva fez isso com uma bactéria aeróbica, e de alguma forma a bactéria não só sobreviveu dentro da célula, resistindo a todos os mecanismos celulares de destruição de intrusos, mas sua atividade foi benéfica para a célula predadora, e essa relação se estabeleceu. Isso aconteceu primeiro com as mitocôndrias, que são as organelas responsáveis pela respiração celular e estão presentes nas células de todos os eucariotos, com algumas pouquíssimas exceções, onde ela perdeu a função. Sem mitocôndrias, o eucarioto fermenta, tal qual as bactérias anaeróbicas. Portanto, o eucarioto primitivo também fermentava. A fermentação é uma respiração que não utiliza oxigênio e é pobre energeticamente, produz apenas duas moléculas de ATP. O ATP é o trifosfato de adenosina, uma molécula que armazena energia. Já na respiração aeróbica, que utiliza oxigênio, temos a produção de 38 moléculas de ATP. É um grande aumento de energia, não? Perceba que isso tudo envolve ganho energético, uma vantagem muito interessante. Essa pode ser uma explicação para o porquê de essas relações endossimbióticas terem sido mantidas. O eucarioto primitivo que só fermentava ganhou muito mantendo dentro de sua célula uma bactéria aeróbica. E de alguma forma que ainda não entendemos, a bactéria permaneceu lá, intacta, sem ser atacada pelos mecanismos digestivos da célula. Algum tempo depois que muitas linhagens de eucariotos já tinham se estabelecido, uma linhagem teve a sorte de passar novamente pelo processo de endossimbiose, mas dessa vez com uma cianobactéria. Lembra das cianobactérias, as inventoras da fotossíntese de quem falamos no episódio anterior? Pois bem, elas também foram parar dentro de um eucarioto e deram origem às organelas chamadas de plastídeos. Relembrando que são os plastídeos, são eles os responsáveis por converter a energia luminosa em energia química, ou seja, fazer fotossíntese. Esse segundo evento de endossimbiose trouxe mais uma vantagem fantástica para a vida dos eucariotos dessa linhagem. Agora, além de produzirem bastante ATP, eles podiam criar seu próprio alimento. A linhagem em que ocorreu a endossimbiose das cianobactérias é chamada de arquiplastida, e hoje tem como representantes vivos as algas glaucófitas, as algas vermelhas, as algas verdes verdadeiras e as plantas terrestres. E por que eu frisei o verdadeiras quando falei de algas verdes? Bem, porque nos eucariotos existem outras linhagens de algas que não são arquiplastida, mas fazem fotossíntese também. E como elas fazem? O que aconteceu na história delas não foi um evento de endossimbiose entre um eucarioto e uma cianobactéria, mas sim entre um eucarioto não fotossintético e um eucarioto fotossintético. O eucarioto sem plastídeo simplesmente capturou uma alga verde e manteve apenas os plastídeos dela dentro de si. Isso nós chamamos de endossimbiose secundária, em que um organismo captura e mantém em si outro organismo que já mantinha uma relação de endossimbiose. As euglenas são um bom exemplo desse evento. Complexo, né? Eu sei que falo muito complexo, mas não tem outra palavra que descreva tão bem esses processos biológicos. E se eu te falar que existem linhagens de eucariotos em que ocorreu uma endossimbiose terciária? Nem preciso dizer que isso causou por muito tempo uma tremenda confusão na classificação dos eucariotos, né? Mas hoje já temos tudo mais organizadinho. O evento de endossimbiose de arquiplastida nós chamamos de endossimbiose primária, pois nenhum dos organismos envolvidos no processo tinha relação endossimbiótica antes. Aí você pode se perguntar, então a endossimbiose primária só aconteceu uma vez, na base da linhagem dos arquiplastida, e depois só aconteceram endossimbioses secundárias e terciárias? E a resposta é... quase isso. A endossimbiose primária aconteceu uma segunda vez muito mais recentemente na história da vida, num gênero de eucariotos do grupo Cercozoa, chamado Paulínila. Os plastídeos desses seres são chamados de cromatóforos e são bem diferentes dos plastídeos derivados de arquiplastida. Portanto, em toda a história da evolução dos eucariotos, a endossimbiose primária só aconteceu essas duas vezes, em arquiplastida e em Paulínila. Todas as demais linhagens fotossintéticas de eucariotos se tornaram assim graças a endossimbioses secundárias e terciárias. Mas você deve estar se perguntando, como os cientistas descobriram isso? Como uma coisa tão absurda como essa pode ser possível? Isso é real mesmo? Acredite, quando isso foi proposto, nem a comunidade científica levou muito a sério. O primeiro a falar um pouco disso foi o botânico russo Konstantin Merezkovsky, no início do século XX, que observou que os cloroplastos eram muito parecidos com as cianobactérias. Mas quem emplacou de vez a teoria da endossimbiose foi uma cientista chamada Lynn Margulis, em 1967. Ela fez uma publicação listando todas as evidências que ela reuniu para fundamentar sua teoria de que as mitocôndrias e os cloroplastos eram bactérias modificadas que entraram em processos de endossimbiose com eucariotos primitivos. À luz do que se sabia de biologia celular na época, a ideia parecia muito absurda realmente. É importante comentar isso para que tenhamos em mente que a ciência é construída pouco a pouco, e as ideias muito revolucionárias podem ser mal recebidas quando o conhecimento sobre determinado assunto ainda é pouco. O conhecimento científico vai mudando com o tempo. E tudo bem. Mas quais foram as evidências listadas pela Lynn que a fizeram ficar tão convencida de que tal evento mirabolante teria acontecido? Vamos lá. Mitocôndrias e plastídeos se dividem por fissão binária, assim como as bactérias. E a célula eucariótica não consegue produzir mitocôndrias e plastídeos. São também as únicas organelas a possuírem DNA próprio, independente do DNA do núcleo. E esse DNA é circular, assim como os das bactérias. As membranas das bactérias possuem porinas, proteínas de transporte da membrana. E adivinha quem tem também? Isso mesmo, as mitocôndrias e os plastídeos. E ainda, existe um grupo com características bem primitivas em arquiplastida, as glaucófitas, em que o cloroplasto ainda possui resquícios da parede celular, tal qual a das bactérias. Ainda não está convencido? Mais recentemente, as mitocôndrias e os plastídeos foram incluídos em filogenias com bactérias. E adivinha só o que aconteceu com o resultado? As mitocôndrias formaram um grupo monofilético com as proteobactérias, um dos maiores grupos de bactérias que se tem conhecimento. E os plastídeos formaram um grupo monofilético com as cianobactérias. Entretanto, algumas questões permanecem sem respostas. Muitas delas usadas para rebater as evidências que a Lynn publicou. Primeiramente, a célula tem mecanismos para processamento, digestão e destruição de tudo que entra nela, principalmente quando entram parasitas, como bactérias e vírus. Essa era uma coisa que não se sabia explicar na época, e não se sabe explicar até hoje, que é como que as bactérias que deram origem às mitocôndrias e aos plastídeos passaram batido por esses mecanismos e conseguiram se manter dentro da célula em pleno funcionamento. Outra coisa que não era explicável era como o DNA nuclear continha alguns genes mitocondriais e plastidiais, mas atualmente já se sabe que isso acontece por transferência horizontal de genes, que é quando fragmentos de DNA são trocados entre dois organismos sem que haja reprodução sexuada. A transferência horizontal de genes é uma forma bem comum de troca de DNA entre bactérias. O que não se sabe é como esse mecanismo funciona em casos de endossimbiose, em que um indivíduo está vivendo dentro do outro. Muitos processos da endossimbiose ainda não são entendidos completamente, mas muitos estudos estão sendo feitos a fim de esclarecer essas questões. Agora vamos conhecer um pouco do grupinho Arquiplastida, de quem tanto estou falando. Vamos começar pelas glaucófitas, que é a linhagem que divergiu bem cedinho na história evolutiva de Arquiplastida. Eu já falei um pouquinho sobre elas quando a gente estava conversando sobre as evidências da origem dos cloroplastos a partir de cianobactérias. O cloroplasto delas manteve resíduos da parede celular, e são bem parecidas com as cianobactérias em estrutura. Nelas, os cloroplastos são chamados de cianelas. Elas são unicelulares biflageladas e vivem em água doce, possuindo 15 espécies descritas. As glaucófitas se reproduzem apenas de forma assexuada, e elas armazenam carbono fixado no citosol. A próxima linhagem a divergir foi a rodófita, das algas vermelhas. Esse grupo é um dos maiores grupos de algas, com cerca de 7 mil espécies, que vivem principalmente em águas marinhas e usam ficobiliproteínas como pigmentos acessórios, sendo que é graças a esses pigmentos que elas possuem a cor avermelhada. A maioria das algas vermelhas é multicelular, podemos vê-las a olho nu, e possuem reprodução sexuada. As algas vermelhas da ordem Corallinales são muito importantes para a formação dos recifes de corais, pois elas secretam carbonato de cálcio. Sabe a alga escura usada para fazer sushi, que se chama alga nori? Ela também é uma alga vermelha, apesar da sua coloração escura. Se você olhar com bastante atenção, dá para perceber alguns tons avermelhados. Não deixe de reparar quando for comer da próxima vez. O agar, uma gelatina retirada de algas muito utilizada na culinária oriental, também vem de algas vermelhas. Perceba a importância desse grupo no ambiente na nossa alimentação. Muito bacana, né? E a próxima linhagem a divergir é a linhagem das plantas verdes, composta pelas algas verdes, entre aspas, e as plantas terrestres. Falamos algas verdes entre aspas porque o grupo não é monofilético, pois exclui uma linhagem que vários estudos indicam estar dentro do grupo das algas verdes, que é a linhagem das plantas terrestres. Lembra do que eu falei no primeiro episódio sobre o que acontece quando excluímos uma linhagem de um grupo? Pois é, criamos um grupo parafilético, que não é válido taxonomicamente. Mas vamos manter nosso linguajar no popular por enquanto e considerar as algas verdes sem as plantas terrestres. Outra coisa que vou deixar claro é que não é qualquer eucarioto fotossintetizante de cor verde que é uma alga verde. Por alga verde, eu falo apenas de um grupo específico dentro da linhagem de Arquiplastida, lembrando que é a linhagem onde ocorreu a endossimbiose primária do plastídio. Outras algas que possuem cor verde pertencem a outros grupos de eucariotos, onde ocorreu a endossimbiose secundária e terciária do plastídio. Portanto, falo aqui apenas das algas verdes verdadeiras. Esse grupo é dividido em dois grandes grupos, o grupo das clorófitas e o grupo das streptófitas. As clorófitas possuem cerca de 7 mil espécies descritas, sendo 90% delas ocorrente em água doce, ocorrendo também em ambientes úmidos como troncos de árvores. Podem ser unicelulares, multicelulares, coloniais, filamentosas, dentre várias outras formas. Elas são bem diversas. Sabe os líquens, uma formação simbiótica entre fungos e algas? Então, algumas algas clorófitas estão envolvidas nisso. No atual entendimento taxonômico das algas streptófitas, elas são consideradas um grupo monofilético, pois inclui as algas carófitas e as plantas terrestres. As algas carófitas ocorrem em água doce e água salobra, e ainda não foram encontradas em ambiente marinho. A reprodução é sexuada, mas também pode ocorrer reprodução vegetativa em algumas espécies. Se conhece apenas 6 gêneros de algas carófitas. E por fim, temos o grupo das plantas terrestres, grandes estrelas da nossa página. São conhecidas cerca de 332.900 espécies de embriófitas, sendo que nada mais nada menos que 300 mil são só de plantas com flores. São as embriófitas que dominam os ambientes terrestres, e a principal característica delas é que o embrião tem seu desenvolvimento inicial no arquegônio, órgão feminino das plantas. Com isso, o embrião fica protegido do ressecamento e tem seu desenvolvimento inicial assegurado, e é isso que dá nome às embriófitas. Isso abriu um leque de possibilidades para as plantas partirem para o ambiente terrestre e deixarem o ambiente aquático para trás. Existem atualmente reconhecidos 5 grupos de embriófitas, sendo eles as briófitas, as licófitas, as monilófitas, mais conhecidas como samambaias, as gimnospermas e as angiospermas. E é só isso que falaremos sobre as embriófitas por enquanto, pois vamos conversar bem detalhadamente sobre cada um desses grupos nos episódios futuros. Gostaria de agradecer à Estela Câmara pelo auxílio e adequação do conteúdo desse podcast à divulgação científica. Então é isso, nos encontramos novamente semana que vem. E o tema do próximo episódio da série A História Evolutiva das Plantas será A Origem da Multicelularidade na Linhagem das Plantas. Se você gostou desse podcast, compartilhe nas redes sociais e siga o Botanicamente Falando no Instagram, @falandobotanicamente. Até mais!